Então, essa sensação que você trabalha e não sai do lugar é uma sensação pessoal de algo que vai além do indivíduo. O que é o problema do Brasil? É ambiente de negócios que envolve o tamanho do governo, quanto ele ocupa de espaço. É o que a gente observa no Brasil, né? Um país que está estagnado já há algumas décadas, em termos de PIB per capita, que vem avançando muito lentamente em IDH e que tem um nível de pobreza que a gente não consegue sanar.
Depois de 15 anos despencando no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, o Brasil registrou uma pequena melhoria no relatório de 2020, mas voltou a perder pontos no ranking publicado em 2021. Para falar sobre a situação da liberdade econômica no Brasil, nós recebemos hoje o economista Vladimir Maciel, diretor do Centro de Liberdade Econômica da Universidade Mackenzie. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Vladimir, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres. Seja bem-vindo ao Livres Entrevista.
Bom dia, Mano. Muito obrigado. Prazer estar aqui novamente com vocês e falar de um assunto que eu acho de extrema relevância, né? Que é a questão da liberdade econômica no Brasil.
Isso, Vlad. O Brasil ocupa a posição número 143 entre 178 países avaliados pela Heritage Foundation e é classificado como um país majoritariamente não livre, atrás de países como China, que está na posição 107, e a Arábia Saudita, posição 63, que estão longe de ser democracias. A gente vai aprofundar a análise desse relatório ao longo da conversa, mas antes eu queria dar um passo atrás e fazer a pergunta mais básica de todas. Por que a liberdade econômica é um indicador importante para o sucesso de um país? Por que a gente deve se preocupar com o resultado do Brasil no índice da Heritage?
Quando a gente fala de liberdade econômica, Mano, a gente está falando da capacidade que um indivíduo tem, ou as condições que ele tem, na verdade, mais do que capacidade, de conseguir tocar a sua vida de forma independente, empreender, escolher sua profissão, decidir poupar, decidir gastar, trabalhar mais, trabalhar menos, investir na carreira pessoal, seja acadêmica, profissional, abrir um novo negócio, expandir esse negócio, tem a ver com atividade material, atividade econômica, quer dizer, o que garante o nosso sustento. Então, quando a gente fala de ambiente de liberdade econômica, a gente está falando de condições para que o indivíduo possa livremente decidir qual é o curso da sua vida. Então, por que preocupa a gente ter uma posição ruim num ranking? Não é porque é da Heritage, ou poderia ser o da Fraser Institute, que é o que a gente utiliza na universidade. Pode ser o Doing Business, né, que é um fornecedor de várias informações dos dois índices, né, do Banco Mundial, mas todos estão falando de alguma coisa chamada ambiente para prosperar do ponto de vista do bem-estar material, né? A gente está falando das condições para obter prosperidade. Quanto mais travado o ambiente, quanto mais fechado, quanto mais difícil, trabalho honesto tem menos valor, empreender tem menos valor, é super arriscado, né? O governo teu sócio, seja teu sócio que abocanha no teu salário ou que abocanha parte do rendimento da sua empresa. Então, tudo é mais difícil de fazer. E aí o resultado é um país que, primeiro, é injusto, que tem pobreza, que só tem louros pela vitória, não as pessoas que se esforçam, mas aquelas que são amigos do rei, que são os privilégios e benefícios. E o resultado disso é o que a gente observa no Brasil, né? Um país que está estagnado já há algumas décadas, em termos de PIB per capita, que vem avançando muito lentamente em IDH e que tem um nível de pobreza que a gente não consegue sanar. E está aí a pandemia para desnudar ainda mais essa questão da pobreza. E das péssimas condições de uma parcela enorme do Brasil.
Outra coisa que está estagnada há muito tempo também é a produtividade, né, Vladimir?
Então, produtividade, quando eu falei do PIB per capita, a gente está estagnado desde a década de 80. Aí você fala assim, ah, tudo bem, PIB per capita. PIB não mede sozinho todos os aspectos do desenvolvimento humano. De fato, não mede. Mas ele é um indicador de que a população está crescendo e a gente não está conseguindo gerar mais bem-estar material. Produtividade baixa significa uma situação em que a cada um que nasce, você só aumenta a produção para esse que nasceu. As pessoas não melhoram de vida. E é essa a sensação. É a sensação intergeracional, que no fundo é isso que a gente está falando, de que eu não estou muito melhor do que os meus pais. Isso é muito ruim. Isso não é só ruim do ponto de vista objetivo. Ele tira perspectiva. Ele tira a capacidade de você ter esperança. E sem isso, você não consegue construir o futuro. Você precisa imaginar um futuro melhor. Só que você olha para trás e não está conseguindo ver avanço.
Isso acaba tendo repercussões em todos os âmbitos da vida, inclusive nas condições da democracia, né? Porque sem esperança para o futuro, você acaba dando espaço para o populismo, para o ódio, para...
Você dá cheque em branco para qualquer um que fala assim, sou tudo contra o que está aí. Mas qual é a tua proposta de governo? Não, sou tudo contra o que está aí. E você cria, assim, você bem apontou, Bruno, um ambiente que é ruim do ponto de vista social e democrático. E do ponto de vista psicológico. Você acordar de manhã e ter a sensação, que é muito comum, você já deve ter ouvido alguém falar isso, poxa, a gente trabalha muito no Brasil. A gente tem a sensação que trabalha, trabalha, trabalha e não sai do lugar. Trabalho, trabalho, trabalho para pagar a conta. Trabalho, trabalho, trabalho para minha vida ficar igual. O esforço individual não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque você vai ser minado pela baixa produtividade do todo, pela infraestrutura que é precária e insuficiente, pelo sistema burocrático que toma teu tempo, que cria atraso, que cria custo. Então, isso vai comendo a produtividade. Então, essa sensação que você trabalha e não sai do lugar é uma sensação pessoal de algo que vai além do indivíduo. Vai de uma sociedade que está, eu acho que, inclusive, está em crise do ponto de vista de valores, de visão de mundo, né? Uma crise de um governo que, infelizmente, não está conseguindo construir a partir do que recebeu. E isso é muito deprimente do ponto de vista de quem imaginou um país melhor e construiu um país melhor, da minha geração, que era a geração dos caras pintadas, né? Que estavam protestando para ter um Brasil com menos corrupção, um Brasil mais transparente. Quer dizer, infelizmente, a sensação é que a gente fracassou. A minha geração tem essa sensação. Fracassamos.
Mas o caminho, sem dúvida, ainda é muito longo, Vlad. Isso é novo.
Nem tanto.
Mas olha só, quais são, falando mais sobre a composição do índice, quais são os critérios objetivos que são levados em conta para dizer que um país é livre ou menos livre do ponto de vista econômico?
Do ponto de vista do índice da Heritage, ele olha para quatro áreas, né, que a gente chama, ou pode chamar desse jeito. A primeira é Estado de Direito, que tem a ver com segurança jurídica, que tem a ver com a percepção de corrupção, de integridade do governo, né, então, e do sistema de leis, em termos de...
Tem a ver com um Supremo que não volta atrás das decisões 3 anos depois de ter tomado.
É, exatamente, tem a ver com você confiar de que a lei é justa e o que está transitado em julgado está feito. Mas, infelizmente, vale aquela máxima, né? Como diria Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Né? É justamente o que eles querem medir, o ambiente em que o passado é previsível e que os direitos e as regras do jogo são previsíveis, são claras, são transparentes e todos perante a lei, teoricamente, são iguais ou deveriam ser iguais. Segunda dimensão, é o tamanho do governo. Então, quanto que o governo ocupa de espaço na sua vida? Seja pelo lado do gasto do governo, seja pelo lado dos tributos. Pois a gente está passando uma pandemia agora. É um indicador que, depois que a gente conseguir captar os dados desse ano de 2020 e 2021, isso vai se refletir. E na maior parte dos países, quase em todos, o governo aumentou o seu espaço pela questão da pandemia, em termos de gasto do governo, né, mais do que tributo. É uma coisa para a gente ficar atento. Terceira dimensão é a eficiência regulatória, quer dizer, um ambiente regulatório que intervém nas atividades do lado do mercado do trabalho, do mercado financeiro, né, atividades dos negócios, então tem muito a ver com abertura e tocar a empresa do ponto de vista de alvará, de licença, e por fim, abertura de mercado, né, que é essa abertura para as transações exteriores, seja de comércio, seja de fluxo de capitais.
E como é que a gente pode avaliar o Brasil em cada uma dessas áreas? A gente já falou um pouco do Império da Lei, que é uma coisa meio difícil de falar no Brasil, mas e nos outros quesitos? Como é que está o Brasil em termos de tamanho do Estado, por exemplo?
Olha, o Brasil, infelizmente, ele está com uma nota muito baixa ou uma nota medíocre em alguns quesitos. Tá? Então, no último ano, nesse relatório do Fraser, isso é importante até destacar, tá? O relatório ele data de 2021, porém os dados que estão divulgados no relatório, eles estão centrados em fontes oficiais, e essas fontes oficiais têm uma defasagem de 2 anos, particularmente como o Fraser é lançado sempre no começo do ano, no mês de março, ele tem uma defasagem de 2 anos e pouquinho, ou seja, estão trabalhando com os dados consolidados até 2018, a maior parte das variáveis. Então, a gente está olhando aqui um Brasil não é exatamente este Brasil de agora, que a minha impressão é que piorou, se a gente for avaliar, mas a gente não mediu ainda, mas o feeling é esse, mas o Brasil que foi passado do Michel Temer para o presidente Bolsonaro no ano seguinte, que é de 2019. Então, esse Brasil, a nota dele, ele é uma nota, se a gente fala de posição no ranking, a posição é 143, que é baixa, né? Agora, vamos pensar em nota, né? De 0 a 100, o Brasil tem nota 53,4. Vale dizer, a gente é um aluno medíocre. A gente está ali na metade. E o que pega muito para a gente? Além da questão do Estado de Direito, integridade do governo está aí abaixo de 50, 47,5. Saúde fiscal, a nossa nota de 0 a 100 é 5.
Ou seja, a gente não fecha as contas.
A gente não fecha as contas, a gente está com um crescimento de endividamento, um déficit primário, né, arrecadação de impostos versus os gastos para operar o governo com o programa, excluindo juros, é muito ruim. Liberdade no mercado de trabalho, num ano que ainda já tinha ocorrido reforma trabalhista do Temer, né, no ano seguinte, a gente conseguiu atingir a nota 50, a nossa melhora ainda é pequena, né? A gente é um pouco melhor no quesito liberdade para investimento, e liberdade de comércio e liberdade monetária, né? O que tem a ver com credibilidade da moeda, controle da inflação. Agora, no quesito liberdade para negócios, a gente tem nota 58 de 100, liberdade, como eu falei, para trabalho 50, saúde fiscal é muito baixa, né? E a parte, né, de eficiência do judiciário, 45 de 100. Então, assim, o que é o problema do Brasil? Vou dizer, não é monetário, não é tanto de transações internacionais, é ambiente de negócios que envolve o tamanho do governo, quanto ele ocupa de espaço, essa gestão fiscal que a gente está observando, tem uma crise aí, é a necessidade de uma reforma, não é tributária de primeira linha, mas a primeira é administrativa, reforma dos gastos do governo, e a questão do Estado de Direito. Então, esse ambiente que regula negócio, Estado de Direito e espaço do governo é o que come a nossa economia. E se você perguntar para um cidadão comum, né, ele vai perceber isso, né? Um pequeno empreendedor fala assim, pô, o governo me atrapalha, não confio aí no sistema legal, de leis, etc. Então, é isso que come o desempenho do Brasil, assim, que é onde o Brasil é pior.
Quando tem a regulação, eu não sei se eu tenho que fazer desse jeito ou daquele, porque muda de acordo com o fiscal, eu não sei se eu tenho que pagar esse imposto, ou se eu vou ser multado, se enquadrado de outra forma, né?
Você trouxe um ponto importante, a gente tem uma insegurança, uma incerteza sobre quais são os meus direitos e os meus deveres. Porque coisa, para mim, não é construída por uma falta de habilidade, assim, o brasileiro é um povo menos hábil para fazer seu sistema. Não, eu acho que isso é proposital. Proposital em que sentido? Porque você, ao criar a dubiedade, você cria uma fabriquinha de venda de facilidades. Né? Então, assim, quanto redação complexa, lei dúbia, a lei é essa, mas tem as portarias, tem as obrigações acessórias, mas tem a interpretação do fiscal, pronto. Se abriu espaço para corrupção em pequena escala, se abriu espaço para alguém surgir vendendo facilidade, tipo assim, quase um despachante, né? Olha, a vida não está resolvendo, então me contrata que eu sei os meandros. Então, você tem toda uma indústria acessória que não é de produção, mas de extração de renda, que é um aspecto que o Acemoglu e o Robson escrevem naquele livro Por que as Nações Fracassam? E um dos pontos que a gente está discutindo é nações que criam instituições que incluem as pessoas no processo de mercado e privilegiam e remuneram e premiam quem trabalha, quem se esforça e quem empreende, versus nações que criam instituições que são extrativas de renda, que você vai criando custo e mordidas, e essa é a cara do Brasil, né? É um sistema propositalmente criado para beneficiar poucos em detrimento da maioria.
Uma coisa um tanto assustadora é que o Roberto Campos já dizia isso, né? Que o Brasil continua sendo uma colônia de extração. Só que antes a metrópole era Portugal e depois se tornou Brasília.
Então, você sabe que é impressionante o Roberto Campos, é que ele já faleceu. Quando ele falava, eu me lembro da minha juventude, tinha uma coluna, né, alguns jornais de grande circulação, como Estadão, por exemplo, que eu lia quando era criança, né, saía de domingo o Roberto Campos. E eu olhava, né, para o Roberto Campos, aquele cara que fala da Petrosauro, de um monte de coisa. Onde está esse cara, né? Aí você vai estudando economia e história, ele foi papel importante, né, na política desenvolvimentista, presidente do BNDE e tudo mais.
O primeiro presidente do BNDE.
Então ele tem uma história, participou de Bretton Woods, conhece o Keynes, todo mundo. Aí você fala assim, como é que ele está escrevendo essas coisas? E eu entendo por quê. Porque depois que você passa por dentro do Estado e você vê como opera o Estado no Brasil e as coisas, você se questiona e revê posição, sim. Fala, peraí, isso não vai funcionar. E ele é atualíssimo. Né? Você pode pegar os escritos dele sobre Constituição, sobre economia, sobre o papel das estatais, e você vai fazer pesquisa atual, com dados, com evidências, e você vai encontrar suporte ao que ele estava falando. Quer dizer assim, olha o país descompensado que a gente está criando. Não é um país para privilegiar produção e redução de pobreza. É um país para privilegiar que, né, uma casta da sociedade, né, crie privilégios em função da maioria. Então, lá na ponta da pobreza, lá na ponta do trabalho informal, do empreendimento informal legal, da incapacidade de aumentar PIB per capita, produtividade, como a gente falou.
É isso. Ô, Vlad, agora, olhando para o ranking, saindo do olhar do Brasil, o que é que a gente pode ter como referência? Que países podem nos ensinar alguma coisa? Quando a gente olha para o topo do ranking, está lá Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Suíça e Irlanda. São países muito diferentes ou tem algo que a gente pode aprender com eles?
Olha, Singapura é um país que ele perde posições quando a gente olha o índice de liberdade humana, né? Que a gente junta liberdade econômica com liberdade dos direitos individuais, as liberdades civis. É algo que o Cato Instituto faz, né? Ele combina esses dois lados. Então, Singapura é um regime muito centralizado, é um regime que não preza pela democracia. Então, vamos falar de países que prezam pela democracia e que tinham posições muito ruins no ranking e melhoraram. Um deles é a Irlanda, o outro é a Nova Zelândia. Vou dar um destaque agora para a Nova Zelândia, que é um país que, ao longo da pandemia, se destacou por ter feito as medidas necessárias, quando necessárias, sem autoritarismo, muito mais num convencimento, num pacto da sociedade, conduzido pela primeira-ministra, e conseguiu passar pela crise sem grandes traumas, né, e conseguiu conter a expansão do vírus. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Olha para esse país, a Nova Zelândia. Quando a gente olha no final dos anos 70, começo da década de 80, a Nova Zelândia era um país cheio de benefícios e privilégios ao setor produtor, agrícola, subsídio, economia estagnada, nível de pobreza elevado, problemas institucionais, que vai inclusive a credibilidade do governo. E aí, né, o que é muito interessante é que, pelas mãos de um governo que a gente classificaria como um governo de esquerda, então, vale dizer, pelas mãos de um governo que, teoricamente, a visão de mundo, de economia, é uma visão intervencionista, ao assumir o poder, inclusive tem o equivalente da Margaret Thatcher, é a primeira-ministra da época, né, na Nova Zelândia. Só que, diferente da Thatcher, que era uma conservadora e liberal na economia de, assim, velha escola, né, formada, né, tinha uma visão de mundo nesse sentido, na Nova Zelândia não havia isso. Só que havia uma necessidade premente da economia e da sociedade melhorar. E eles foram implantando uma série de medidas duras, inclusive, de cortar subsídio, proteção, abrir economia, fazer ajuste fiscal. E hoje a Nova Zelândia não é só que ela tem uma condição de ambiente de negócios favorável, é mais do que isso. Ela tem uma qualidade de vida, tem um PIB per capita, tem uma condição de perspectiva de você viver ali e conseguir criar filho e imaginar que seu neto vai estar melhor do que você, seu filho vai estar melhor, de perspectiva e de oportunidades num país que tem um mercado interno que é pequeno, que tem todas as dificuldades de ser uma ilha. Não é um ponto, é uma ilha, então não se compara, não. Pelo contrário, isso é uma restrição. Não tem um território que pode explorar, não tem tanta coisa, e conseguiu transformar essa situação que a gente fala de precária na melhor forma possível. E pelas vias democráticas. Por um partido que foi eleito, cuja plataforma inicial não é um partido de liberdade econômica, no sentido de redução do Estado, mas a necessidade trouxe isso. E aquilo que era uma política, que era a partir de um governo, virou política de Estado. Então, não importa qual é o partido que entre, né, essas conquistas, do ponto de vista institucional, do ponto de vista econômico, são mantidas. Eu acho que isso é uma coisa para inspirar. Irlanda era um país que era um exportador de mão de obra para o mundo. Não parte do Reino Unido, né, porque ela é independente, mas parte das Ilhas Britânicas, ali do arquipélago, que todo mundo olhava assim, o que é Irlanda? Irlanda era o loser. Irlanda é exportador de trabalho braçal. E a Irlanda conseguiu um país que, do ponto de vista de recursos naturais, não tem um décimo do que o Brasil tem de condições, com pobreza, né, com baixo desenvolvimento, com o Estado ocupando espaço enorme, com empresa estatal e tudo mais, e conseguiu, né, fazer, ao longo das últimas décadas, uma transformação. Então, a Irlanda passou a ser um país dinâmico. Não posso produzir... Não é indústria que é o forte, é serviço. Então, é serviço com capital intelectual. Vamos atrair empresa para um ambiente de negócio que é mais favorável, não é dar subsídio, mas garantir um ambiente de negócio mais fluido. Universidade, educação, uma economia mais livre. Em vez de agora exportar imigrante, eles recebem imigrante. O mercado de trabalho, inclusive, livre para isso, para o imigrante trabalhar. O que aconteceu? Deu um salto. Então, assim, esses dois casos que eu falei, estão no topo do ranking, que é diferente da Suíça, com a sua história específica, que já é um país que tem uma particularidade. Vamos olhar dois países que eram ruins, que tinham problemas. E nas regras do jogo democrático, da democracia liberal, eles conseguiram se superar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que como mirar. Que instituições, que regras, com esse pacto, de que forma? Porque eu não vejo outra saída para o Brasil. Se a economia não melhorar, se não tiver, de fato, um pacto para alguns princípios, que são princípios que eu diria princípios de Estado e não de governo, a gente vai amargar outra década, né, de estagnação econômica.
Perfeito, Vlad. E quando a gente traz essa comparação para o âmbito regional? Porque considerando apenas os países da América, entre os menos livres é previsível: Venezuela, Cuba, Bolívia e Suriname. Entre os mais livres, Canadá, Chile e Estados Unidos. O Brasil fica na posição 24 entre 32 países analisados das Américas. Como é que você avalia o desempenho do Brasil nesse bloco regional?
Então, esse bloco regional, o desempenho do Brasil, vamos olhar, ele é péssimo. Aí você fala assim, por que péssimo? Ah, porque está abaixo do Chile? Não, vamos falar do Chile. Vamos falar do México, que é um país que tem um mercado interno quase do tamanho do Brasil, que teve uma história de desenvolvimento econômico no século XX, com essa pegada de industrialização guiada pelo Estado, então esse processo desenvolvimentista cepalino. O México teve tudo isso. Como é que o México tem problema, assim, de instituições, tem problema da penetração do tráfico, né? Então, assim, vamos olhar para o México, vamos olhar para o Chile, nem vamos olhar para o Uruguai, que podia falar, né, desses nossos vizinhos mais próximos. Vamos olhar para o México. A posição do México é 65 mundial e 11ª no ranking regional, né? E o Brasil está em 24 e 143, né, respectivamente, né, no regional e no mundial. Está muito distante. Então, o que quer dizer essa história? Quer dizer que mesmo naquilo que seria o esperado do Brasil, a gente está abaixo. Então, um país que tem problemas sociais, tem problemas econômicos, tem problemas de segurança pública, o Brasil consegue estar pior. Então, se a gente conseguisse avançar como o México avançou em alguns indicadores, isso já seria positivo. Então, por exemplo, México, em relação ao Brasil, o que, que ele é pior? Por exemplo, o México tem uma efetividade judicial pior que o Brasil. Tem uma integridade do governo pior que o Brasil. Só que em termos de carga tributária, em termos de gasto do governo, o peso que o governo tem na economia, em termos de saúde fiscal e de liberdade dos negócios, ele dá um banho no Brasil. Então, veja, um país que tem problemas sérios, né, ele consegue, do ponto de vista de gestão econômica, o Estado está mais bem gerido. Isso, por si só, já torna o ambiente melhor. Agora, é suficiente para tudo? Não, não é. O México tem que melhorar muito. Mas pense que o Brasil está atrás. E se ele não mexesse em nada do que é hoje, só, por exemplo, a questão que é mais estrutural, do Estado de Direito, que é um negócio complexo, porque é um processo. Então, vamos olhar para a gestão do Estado. A gente olha para a gestão do Estado, que aí a gente sabe que a gestão do Estado, e principalmente depois de uma rodada em que o Brasil, na última crise antecedente à pandemia, a gente teve como mote o Estado guiando a economia, campeão nacional, gasto público à torto e à direito, a gente que desestruturou, né? O país está quebrado, estados e municípios, governo federal, é o que a gente sabe. Está aí um projeto de orçamento que está dando um bypass, né, no teto do gasto, né, flertando com a irresponsabilidade fiscal. Isso está na nossa governabilidade mais direta, digamos assim, mais de curto prazo, médio prazo. E está pior que o México. Então não dá para culpar o mundo, não dá para culpar, né, os exploradores da América Latina. Né? Dá para culpar simplesmente a nós mesmos, como você mesmo citou, né, mano? É uma colônia de extração de nós próprios, ou, na verdade, das nossas castas aqui.
Pois é. Vlad, a gente está se encaminhando aqui para o fim dessa conversa, mas não podia encerrar sem antes pedir para você dizer, se tivesse que eleger uma prioridade para o Brasil melhorar o desempenho nesse índice, qual seria?
O que é a coisa de prioridade que dá para fazer, não que é fácil, mas dá para fazer aí num período de um mandato, com muito esforço, é a questão das finanças públicas do país, que envolve enfrentar discussões muito importantes, como reforma administrativa, cortar privilégio, programas e gastos, rever subsídio, rever para onde está priorizando o dinheiro público, para poder discutir aí sim, né, uma reforma tributária que simplifique, primeira coisa, o sistema, torna ele transparente, claro e fácil, mas no segundo momento, como você diminui o gasto, você consegue diminuir o peso do tributo na sociedade. Eu acho assim, isso de cara é uma coisa que daria para ser tocada no mandato, se fosse um consenso, uma prioridade, construísse as alianças necessárias. Vai ser perfeito? Não, não vai ser. Mas dá para fazer isso de uma forma que não precisa ficar esperando uma década inteira. Então, eu escolheria isso como uma prioridade.
Muito bom. Vladimir Maciel, diretor do Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie, muito obrigado por essa entrevista aqui ao Livres.
Mano, foi um prazer novamente conversar com você e eu espero que nos próximos anos você esteja certo e me convença a retomar o otimismo, ter essa sensação de geração fracassada que eu tenho. Obrigado pelo carinho, mano. Um grande abraço.
Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, deixe o seu like e já dou um spoiler, vai vir uma segunda parte aí da conversa com o Vlad, analisando a questão da liberdade econômica dentro do Estado brasileiro, entre os diferentes entes da federação. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.